Pedro Henriques, boa noite. Vamos à análise deste jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Braga. Aliás, Braga Futebol Clube do Porto, 2 igual, um jogo impróprio para cardíacos com o resultado final a surgir nos últimos minutos. Mas comecemos pelo princípio. Ao minuto 5, há um primeiro amarelo a Jesus Corona. Vamos perceber depois que isto vai ganhar uma outra importância, mas aos 5 minutos há um primeiro cartão mostrado a Corona. Justifica-se logo esta demonstração ao início do jogo?
Pronto, isto vai ser mesmo o caso do jogo, na perspectiva que o Corona, como vamos dizer mais à frente, depois acaba por ser expulso. No meu ponto de vista, este cartão amarelo é mal mostrado. Portanto, houve aqui um erro de percepção por parte da equipa de arbitragem. É uma situação normal em que o Corona, ao perceber que a bola vai-lhe escapar, e de costas para o seu adversário, faz a rotação e já no chão tenta tocar na bola. Não consegue, é um facto, acaba por pontapear a perna esquerda do Raul Silva, mas o Raul Silva, inclusivamente, não só é pontapeado na sua perna esquerda, mas com o seu pé direito também entra de sola sobre o jogador, sobre o Corona. Portanto, há aqui, digamos, uma falta partilhada. No meu ponto de vista, a primeira infração que é contra é a falta do Corona, que realmente comete uma infração, mas numa zona do campo sem qualquer perigo. Há alguma espetacularidade na forma como o Raul Silva, depois de sentir o toque, cai no chão e rebola, e isso pode eventualmente ter induzido o árbitro nessa mesma espetacularidade a querer e puxar logo do cartão amarelo até para segurar o jogo, até por todas as condicionantes que estavam envolventes do próprio jogo, mas no meu ponto de vista é uma falta absolutamente normal, uma entrada imprudente, não justificava o cartão amarelo, e obviamente se o Corona não fosse expulso era um caso menor, mas depois com a expulsão mais à frente assume outra proporção, obviamente.
Exatamente, e também já vamos falar depois desse momento da expulsão. Mas aos 18 minutos há a primeira cartolina mostrada a um jogador do Braga, neste caso a João Novaes.
Aqui a ideia do árbitro foi o tal toque por trás, a chamada falta tática, que este cartão amarelo é o Uribe, portanto, é uma falta tática cometida sobre o João Novaes. Ou seja,
o árbitro
entendeu que o jogador não tem qualquer interesse de jogar a bola, e como o João Novaes já estava, digamos, a invadir o meio-campo e a ganhar velocidade, o único objetivo foi destruir aquela jogada. Enfim, dentro do critério que o árbitro depois acabou por ter no jogo todo, entendo e aceito, neste caso, até por causa do próximo cartão que vai seguir logo 2 minutos depois.
Exatamente, que é mostrado a Galeno, não é?
Exatamente, aqui é uma falta, o Duarte depois ter mostrado ao Uribe por destruir aquela jogada na tal falta tática, aqui não havia outra hipótese. Esta é mais evidente, o Taremi sai em contra-ataque, vai a ganhar velocidade, entra no meio-campo adversário e o Galeno que vem em perseguição, aliás foi o Galeno que escorregou e perdeu a bola no início da jogada e que perseguiu o Taremi, acaba por enfim, fazer uma falta com o objetivo também de destruir e de matar. Aquilo que normalmente se diz que é uma falta útil, tecnicamente chama-se uma falta tática. Depois de mostrar o cartão amarelo ao minuto 18 ao Uribe, não podia ter outra opção do que não mostrar ao Galeno, exatamente pelos mesmos motivos.
Aqui para equilibrar o critério. 3 minutos depois há novo cartão amarelo, neste caso a David Carmo, também do Sporting de Braga. Aliás, que fica por
cartão...
mostrar. Que fica por
exatamente.
Mostrar.
Exatamente, e que também pode ser relevante e importante em relação ao jogo, naquilo que depois vai ser a minha apreciação. O David Carmo tem uma entrada negligente sobre o Corona. O Corona vinha já desequilibrado porque estavam 3 adversários de volta dele e o Corona já se aproximava da área. Podemos agarrar nas 3 situações: cortou um ataque prometedor, a entrada em si é negligente e ao mesmo tempo destrói a jogada, portanto, a tal falta tática, falta útil. Portanto, que fosse qual fosse o motivo que o árbitro quisesse agarrar, esta circunstância era para cartão amarelo e que vinha ao encontro até inclusivamente do critério que estava o árbitro a levar. O árbitro optou apenas por marcar o falta, o livre direto, e não mostrar o cartão amarelo.
E nesta sequência, depois de cartões dentro do relvado que são mostrados ou que ficam por mostrar, há uma primeira cartolina mostrada também ao técnico do Porto, Sérgio Conceição. Isto, vamos aqui fazendo teasers, porque isto depois vai ganhar também outra relevância a seguir, não é?
Uma vez mais, exatamente. E este cartão amarelo, naturalmente que nunca faço grandes comentários aos cartões mostrados aos bancos, aceito sempre que haja por trás disso um protesto por palavras ou por gestos ou normalmente até por linguagem, e é isso que um quarto árbitro, um árbitro assistente, normalmente chama o árbitro para mostrar o respectivo cartão amarelo, mas resulta de um protesto porque o Corona sofreu aquela falta, já tinha sofrido outra, já tinha levado cartão amarelo e de alguma maneira o banco do Porto já começava enfim, a insurgir-se com as faltas que estavam a ser cometidas sobre o Corona. Tinha a ver até com o discurso que eles já tinham tido antes deste jogo, tem a ver com o discurso que o próprio treinador adjunto depois no Flash Interview vai ter, porque foca exatamente esse aspecto das muitas faltas feitas sobre o Corona, e este protesto surge exatamente nessa sequência.
E depois temos um dos lances decisivos desta partida, é um penalti a favor do Porto que coloca os Dragões em vantagem. O golo foi apontado por Sérgio Oliveira. Esse penalti foi bem marcado?
Sim, bem assinalado, não foi o árbitro que conseguiu ver, o lance é difícil, é em movimento rápido, há um conjunto de tabelinhas dos jogadores do Porto, o Marega cai no chão, fica logo com a ideia, a olho nu, que o jogador que estava a fazer a respectiva marcação, que era o Tormena, teria de alguma maneira ou rasteirado ou agarrado, depois com as repetições percebe-se que o Tormena utilizou os dois braços para envolver a cintura do Marega e mais do que envolver a cintura impediu que o jogador ficasse posse de bola e continuasse com a posse de bola. Portanto, as faltas, para serem faltas, não é só haver o contacto, é preciso que haja uma consequência. O vídeo-árbitro, no meu ponto de vista, bem, para mim há um erro claro e óbvio, era motivo a penalti, chamou o árbitro foi ao monitor, não teve lá muito tempo, percebeu aquele agarrar em torno da cintura e penalizou a equipa com o cartão, perdão, com o pontapé de penalti e cartão amarelo. Porquê cartão amarelo ao Tormena? Porque se fosse uma falta cometida rasteirando, na tentativa de jogar a bola, com a alteração da lei da tripla penalização, era só penalti. Como os braços não são permitidos utilizar, mantém-se tudo como estava em termos de lei e, portanto, um jogador que agarra e impede uma progressão numa jogada de perigo dentro da área, o penalti também leva ao cartão amarelo e, portanto, bem aqui a decisão técnica e disciplinar.
E para fecharmos estes lances da primeira parte, voltemos ao banco, desta vez ao do Braga, porque há também um elemento aqui que é advertido pela equipa de arbitragem.
Sim, é na sequência, portanto, a protestar com a questão do pontapé de penalti, não sei se é um adjunto, se é um delegado, alguém do Braga foi, que estava por trás do Carlos Carvalhal, portanto foi advertido, deduzo que seja exatamente pelo mesmo motivo, protestos, palavras, linguagem, o árbitro assente ao quarto árbitro, terá chamado o árbitro e é essa a razão.
Vamos agora entrar na segunda parte com outro dos momentos do jogo, o golo de Taremi que coloca o Porto a vencer por 2-0. A Pedro Henriques, para saber se há aqui ou não irregularidade neste golo de Taremi.
Não há irregularidade, mas eu chamei a atenção a este lance porque é muito interessante, porque no momento em que o Taremi remata, o Luís Dias, que está caído no chão, junto ao guarda-redes, está em fora de jogo, isto é, entre ele e a linha de baliza só tem o guarda-redes e é preciso estar pelo menos em linha com o penúltimo adversário, ou ter dois adversários entre a linha de baliza. Só que o Luís Dias, caído no chão, mesmo próximo do guarda-redes, não interfere nem na visibilidade do guarda-redes em relação ao remate do Taremi, nem naquilo que é a movimentação. Imaginemos que o guarda-redes queria se mexer e tocava nele, ou não conseguia, ou tinha que se desviar. Aí sim tinha impacto na ação adversária. Portanto, o facto de estarem fora do jogo posicional, não tendo impacto na ação adversária, não interferindo no jogo, portanto, bem validado o gol, mas era importante fazer esta referência, porque pode surgir dúvidas com as imagens paradas de ver se um jogador em fora do jogo perto, no chão, junto ao guarda-redes.
Exatamente, e aqui os dois golos do Porto a surgirem com lances bem marcados, como percebemos. Temos agora então o cartão amarelo a David Carmo, recordo que este é um lance importante porque já falámos sobre a primeira parte que ficou por mostrar uma cartolina amarela e aqui foi dada a primeira, aos perto dos 60 minutos, ou seja, David Carmo esteve aqui em risco de ser expulso, é isso, Pedro?
Vamos lá ver, o David Carmo aqui leva o primeiro cartão amarelo por uma entrada negligente sobre o Corona, nada a dizer, a falta existe e a forma como ele entrou ao seu adversário é passível de cartão amarelo. É lógico que às vezes um jogador, quando já tem um cartão amarelo, depois tem normalmente um pouco mais cuidado. Portanto, não podemos dizer que ele seria expulso na perspectiva que, se tivesse amarelo, podia não cometer esta infração. Talvez. Mas esta infração aqui foi para cartão amarelo. E, obviamente, que se o árbitro tem mostrado ao minuto 23, poderíamos estar a falar aqui de uma situação idêntica à do Corona, com a diferença. O Corona foi mal advertido no lance e aqui o que aconteceu é que o David Carmo foi bem advertido neste e ficou por ser advertido ao minuto 23.
E isto leva-nos a esse lance que os próprios responsáveis do Porto já disseram que é um dos momentos mais importantes deste jogo, que é a expulsão de Jesus Corona com a segunda cartolina amarela.
Sim, mas este segundo cartão amarelo é bem mostrado, portanto este não está em questão. É uma situação em que ele entra de forma negligente, com um pé toca na bola e com o outro, com a sola, acerta no jogar. E, portanto, a entrada em si, aquela entrada dura, que nós normalmente dizemos, foi muito dura na forma de entrada, que nós consideramos negligente, tecnicamente significa que não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato. Portanto, isto para dizer que este segundo cartão amarelo não está em dúvidas. É bem mostrado. A questão é, o primeiro cartão amarelo foi mal mostrado e, obviamente, que sendo mal mostrado, isto acabou por ter importância e influência no jogo, com a expulsão, porque o Futebol Clube do Porto estava a ganhar 2-0 e privado, enfim, de um jogador, o jogo tornou-se diferente, naturalmente.
Exatamente, ainda por cima na reta final a mais importante para assegurar esse resultado. E é nessa reta final que entramos agora também para dar conta desse gol do empate do Braga que surgiu por Nico Gaetano aos 94 minutos, para saber também se há ou não alguma irregularidade.
Aqui não é na parte final da jogada, mas é de onde ela se inicia, que é no meio-campo do Braga, numa bola junto à linha lateral, que o banco do Porto até se levantou a pedir que a bola tinha saído para fora e, portanto, que iria haver lançamento. Ficámos com dúvidas, depois a partir daí a jogada desenrola-se ao golo. Se porventura a bola tivesse saído e tivesse saído completamente para fora do terreno de jogo, o golo não podia ser validado. Mas já percebemos, e há uma repetição que é muito clara, que a bola estará 50, 60% fora, mas o resto a pisar a linha. E, portanto, é bom relembrar que para ser lançamento unilateral, isto é, para se considerar que a bola saiu, tem que sair completamente. E quando diz completamente, é totalmente toda. Portanto, basta estar um bocadinho ali na sua, no seu alinhamento, com, neste caso com a linha lateral, que não saía. De qualquer maneira, ainda está um pedaço dentro e ainda está um pedaço fora, e portanto percebe-se claramente, não é daquelas imagens que deixa dúvidas, e acaba na sequência por o golo ser legal.
E fechamos com a última decisão de segundo amarelo e consequente expulsão para o treinador do Porto, Sérgio Conceição.
Pronto, deduzo que uma vez mais tenha sido por protestos, por palavras, não sei se referente à situação do Corona, se por causa do segundo golo, o que quer que seja. Portanto, o Sérgio Conceição, após o golo, o árbitro vai ao banco e acaba por advertir e expulsá-lo. E uma vez mais, deixo sempre isto ao critério, depois gosto sempre de ler os relatórios que são tornados públicos para perceber muitas vezes os castigos que depois à posteriori são aplicados e sobretudo o motivo que levou às advertências ou às expulsões, o tipo de linguagem que foi utilizado ou de gesto, para também compreender o enquadramento e aquilo que o árbitro diz, e normalmente temos acesso a esses relatórios que são tornados públicos e portanto vou estar curioso também em perceber o que é que uma vez mais terá sido escrito que conduziu aos dois amarelos, neste caso o Sérgio Conceição.
E que depois terá também importância naquilo que é a penalização do treinador, não é? Esses relatórios.
Exato, claro que sim.
Pedro, só antes de lhe pedir a nota final, foi um lance que eu penso que até passou um bocadinho despercebido, mas que me suscitou alguma curiosidade, que é, no final do jogo, em cima do apito final, há um remate que dá uma defesa apertada, ou seja, podia dar golo já depois do apito final. Como é que é um lance desses? Como é que acontece essa situação e qual é que seria ali o papel depois, como é que seria o resultado final nessa sequência, imaginando que a bola teria entrado?
Exato, se o árbitro apitou no momento em que apita, a bola não entrou na baliza, ele interrompeu o jogo e, portanto, ao contrário do que acontece no basquetebol, por exemplo, em que o jogador lança, termina o jogo e se a bola entrar ainda é considerado o sexto, aqui no futebol não. A partir do momento que o árbitro apita, o jogo está interrompido e, portanto, se apitou antes da bola entrar, neste caso não entrou, obviamente, mas antes de uma bola entrar na baliza, portanto, o gol que poderia existir na sequência não é válido. Aqui a questão que se coloca é, e sendo o Artur Soares Dias um árbitro bastante experiente, embora ele possa na sua cabeça ter havia pontapé de canto e pensado, a partir do momento que não há gol e que a equipa alivia a bola, eu vou terminar o jogo. E entre o pensar, terminar e apitar, muitas vezes acontecem as situações. Naturalmente que um árbitro com experiência como ele deveria ter algum cuidado na perspectiva de que evitar, porque senão tinha aqui mais um problema.
Exato.
Seria apitar, intervir antes de... A lei estava para o lado dele, portanto ele não cometia nenhum erro. Há um Mundial célebre, um gol anulado ao Brasil, de um pontapé de canto, anos 70 ou coisa que o género, em que o jogador vai cabecear, o árbitro apita e do cabeceamento há um gol a favor do Brasil. Portanto, tecnicamente, o que diz a lei é que o árbitro apitou, interrompeu e, portanto, e pode fazê-lo, porque a partir do momento que considera que o jogo terminou, só há uma situação em que o árbitro tem que deixar executar qualquer coisa a seguir, que é quando o árbitro assinou um penalti, olha para o relógio e diz, olha, já acabou, aí é obrigado a deixar assinalar, a marcar o penalti, a executar. Em todos os situações de livros, de lançamentos, de bola corrida, se o árbitro entende que o jogo terminou, apita, está terminado. Portanto, a lei está, digamos que, neste caso, está pelo árbitro. É uma questão de bom senso, que é a coisa mais importante. Num jogo deste, 2-2, apitar antes da bola chegar à baliza era um risco, ou foi um risco. Confesso que estava em estúdio já, estava a ver o jogo, estava a entrar no meu programa de Einstein da TVI e não me apercebi, porque estava sem som, se o árbitro já tinha apitado ou não. Vejo ele com o apito na boca, não me apercebi se já tinha apitado ou não.
Portanto, a ideia que me dá é que apita de logo depois do remate. Pronto. Mas o que me suscitou foi porque o guarda-redes ainda se empenhou na defesa, ou seja, percebeu que aquilo ainda podia vir dali risco.
Exatamente, de qualquer maneira, a partir do momento que o árbitro apita, o jogo está interrompido e neste caso concreto estava terminado. De qualquer maneira, o bom senso manda os árbitros terem cuidado nestas situações para não se porem a jeito para depois mais polémica.
São momentos raros, mas de vez em quando acontecem mesmo. Pedro, e para terminar, pedi-lhe esta nota final à equipa de arbitragem liderada por Artur Soares Dias.
Nota 5. É lógico que nos principais lances, nos golos, ele teve bem, inclusive no penalti, com a ajuda do vídeo-árbitro. A questão que se coloca é que se o Corona não tem sido expulso, enfim, se o próprio David Carmo não tem levado um cartão amarelo quando já podia ter sido expulso, podia ter levado outro. Estes são lances que acabam por, sob o ponto de vista daquilo que é a gestão do jogo, na maneira como faz a gestão do jogo das pessoas, das emoções e, obviamente, a parte disciplinar, acaba por não gostar. E do Artur Soares Dias nós esperamos esperamos sempre muito mais. Ainda recentemente teve no jogo do Sport Benfica, que fez uma excelente arbitragem. Portanto, estamos sempre à espera de mais. E por isso dou nota positiva, porque não se pode dizer que haja um erro grosseiro sob o ponto de vista de um penalti, um cartão vermelho direto, etc., um golo em fora de jogo. Mas há esta questão do Corona, que o segundo cartão amarelo, obviamente, que é bem mostrado, mas o primeiro não, e acaba por depois ter impacto naquilo que é o jogo, porque uma equipa com 11 é diferente de jogar com 10, e por isso acaba por não gostar completa e totalmente da arbitragem. Acho que o ponto de foco mesmo, aquilo que quase podia servir de título aqui ao nosso podcast, é realmente a questão do Corona, que foi mal advertido. Isto é, o primeiro cartão amarelo é incorreto e acaba por ter influência naturalmente naquilo que é o jogo.
E é uma decisão que vai também gerar debate nos próximos dias, como já percebemos também pelas declarações dos técnicos do Futebol Clube do Porto. Obrigado, Pedro Henriques, o antigo árbitro aqui a ajudar-nos a interpretar também as decisões tomadas por Artur Soares Dias no empate entre o Sporting Braga 2, Futebol Clube do Porto também 2.